A chuva caiu, precisamos de um Elias. João capítulo 10 você conhece muito bem. É o texto que mostra Jesus como o bom, quem pode dizer? O bom pastor. E eu quero, antes de caminhar com vocês no texto, primeiro falar sobre o tema. Doadores ou roubadores de vida? Qual destes somos? Doadores ou roubadores de vida? Somos daqueles que doam vida no sentido de alguém cruzar o nosso caminho e sair mais abençoado, com mais vontade de viver? Ou somos daqueles que, quando alguém cruza o nosso caminho, cruza a nossa história de vida, e com ele caminhamos, o resultado é que ele, depois de ter nos conhecido, sua vontade é vontade de morrer, porque, na verdade, ele sai com muito menos vida do que ele tinha. Essa é a reflexão. Somos doadores ou roubadores de vida? Porque eu não sei se você sabe, tem seres humanos que roubam vida do outro. Sabia disso, né? Não sei se você sabe, você que está me ouvindo do outro lado da internet, talvez você esteja vivendo com um roubador de vida. De tal maneira que depois que você conheceu essa pessoa com quem você convive, ou ela cruzou o teu caminho, a tua vida está morrendo aos poucos. Você está fenecendo. Tua vida ficou pior. Não ficou melhor. Bem, o capítulo 10 tem a ver com o capítulo 9. Para a gente entender o texto bíblico, a gente tem que sempre fazer uma leitura prévia para não correr o risco de isolar versículos e falar bobagem. O que estava acontecendo no capítulo 9? Um homem cego de nascença foi curado por Jesus. Jesus o cura, ele nasceu cego, e os discípulos perguntam a Jesus: Senhor, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? Por que essa pergunta dos discípulos? Porque tinha uma crença já estabelecida pelos judeus, e muito aceita, crença que eles trouxeram do exílio babilônico, que era a crença mais ou menos aproximada da reencarnação. Senhor, quem nasceu? Aliás, quem pecou? Ele ou seus pais? É como se os discípulos estivessem perguntando o seguinte: ele está pagando pelo erro dos seus antepassados? Esse homem nasceu cego porque sua árvore genealógica ascendente para trás fez alguma besteira, pecou contra o Senhor? Então, Jesus falou: não foi ele, muito menos seus pais, mas é assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Jesus cura o moço, cospe na terra, faz uma lamazinha, coloca nos olhos e manda ele se lavar no tanque de Siloé. O homem vai lá, se lava, volta enxergando, pronto. Ali foi a maior dor de cabeça que Jesus arrumou em seu ministério. O homem volta enxergando, entra na sua vila, todos que o conheciam olham para ele e dizem: espera aí, é aquele que era cego? E que medingava? Porque os cegos, quase todos eles medingavam. Medingavam na beira da estrada. Não é possível, é ele mesmo. Aí começa todo mundo, sai, né? Imagina a cena, todo mundo saindo das casas: ah, meu Deus, é o cara que era cego, sei o quê. E uma confusão se estabelece. E algumas pessoas: não, acho que não é ele, não. É, parece com ele, mas não é ele, não. Então, ele vai se aproximando e diz: sou eu. Bom, o que aconteceu? Um homem chamado Jesus fez lama, colocou no meu olho e eu estou enxergando. Assim, na lata. E aí, perguntaram-lhe: onde está esse homem? Ele falou: não sei, faço a menor ideia. Os fariseus, os religiosos, porque isso aconteceu num sábado, os religiosos, os fariseus, ficam sabendo do que aconteceu e pegam o homem, trazem o homem para a igreja, que era a sinagoga à época, bota o homem no meio ali e começam. Vem cá, quem é esse homem? Hoje é sábado e não se pode fazer nenhuma obra no sábado pela lei de Moisés. Então esse homem é pecador. Olha a loucura da religião. Ninguém estava ali para celebrar a vitória do cara. Os religiosos não estavam ali para glorificar a Deus. Caramba, que bênção, você era cego e agora você está vendo. Não, eles estavam ali para inquirir. Quem é esse homem que te curou? Hoje é sábado, então esse homem é pecador? Aí os fariseus começaram a questioná-lo. Esse homem que o curou não é de Deus. Aí uma outra banda de buscar o pai e a mãe dele para ver se de fato ele nasceu cego. Olha só, gente, uma cura trouxe uma dor de cabeça enorme. Vamos lá, pega o pai e a mãe. A senhora é mãe do seu fulano? Sim. Por favor, vem conosco. O que está acontecendo? Vem que a senhora vai ser... Quando chega lá, o filho está lá. O que, que houve, filho? Filho, você está enxergando? Estou, mamãe. O seu filho era cego mesmo? Era cego. E como é que ele voltou a enxergar, se ele era cego? Ah, os pais respondem, bom, e os pais sabiam quem foi que o curou. Mas os pais, não querendo se comprometer, porque Jesus já era mal afamado entre os religiosos, quem entrasse na igreja ou na sinagoga dia de sábado e tocasse no nome do Nazareno, corria o risco de nunca mais voltar no culto. Os pais do garoto, com medo... Sabiam que o garoto tinha sido curado por Jesus, porque era Jesus quem fazia esses milagres. E quando os religiosos pressionaram, vem cá, mas como é que ele voltou? Olha, que ele era cego, eu posso testificar que era. Como ele voltou a enxergar? Ele tem idade, pergunte a ele. Aí partem para cima do rapaz, e uma confusão se estabelece. E começa aquela guerra. O capítulo 9 todo é uma guerra, é uma celeuma. E o homem é colocado contra a parede, dizendo: dá glória a Deus e diga que esse homem é pecador. Ele falou: olha, se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei que eu era cego. E agora o quê? Acabou, irmão. O cara não queria saber de discussões teológicas, se era sábado, se era sexta, se era domingo. Se era dia sagrado, eu era cego e agora eu vejo. Bom, vá lá vocês mesmos, perguntem a ele, achem-no. E aí, a guerra estabelecida, daqui a pouco o homem simplesmente é expulso da sinagoga. Você não vai confessar que esse homem era pecador? Eu não, não sei se ele era pecador ou não é. Não, então você não vai mais frequentar a igreja. Você não vai mais frequentar a sinagoga. Expulsem-o da sinagoga. Expulsem-no. Ele é expulso da sinagoga e ele encontra com quem? Com Jesus. Lá no versículo de número 36, do verso 9, no versículo 35, Jesus ouviu que o tinham expulsado e, encontrando-o, disse-lhe: você crê no Filho de Deus? É interessante essa paixão que Jesus tinha pelas pessoas simples. O cara era um cara simples, o cara não era um religioso, o cara não queria saber. Ele só queria glorificar a Deus porque ele era cego e agora ele via. Aí Jesus olha para ele e os fariseus estão lá, se aproximando. Jesus olha para ele e falou assim: você crê no Filho de Deus? Ele falou: Senhor, quem é ele? Para que nele eu creia, Jesus fala assim, claramente no verso 37, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Nos evangelhos, Jesus só se revelou a esse homem e a mulher samaritana. Só esses dois registros, onde Jesus claramente diz, você está vendo o Filho de Deus? Para ninguém mais. Duas pessoas que tinham sede de conhecer a Deus. A mulher samaritana, em João capítulo 4, onde vocês conhecem, alguns de vocês conhecem o texto, aquela mulher que estava ali e tal, e Jesus falou, mulher, vem a hora, e agora é que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade, porque Jesus viu verdade no coração dela. E quando Jesus vê verdade no coração do ser humano, ele se revela a esse ser humano. Da forma que ele quiser, aonde ele quiser, do jeito que ele quiser, mas ele se revela. Como ele se revelou para esse rapaz. Senhor, quem é ele? Tu já o tens visto. É aquele que fala contigo. Nisso, os fariseus se aproximam. Jesus está aqui conversando com o rapaz, os fariseus se aproximam. E aí Jesus, vendo os fariseus, diz assim, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos. Referindo-se aos fariseus. Aqueles dos fariseus, diz o verso 40 do capítulo 9, que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, pera lá, está nos chamando de cego? É isso mesmo que a gente ouviu aí? Nazareno, está jogando indireta, está nos chamando de cego? Está dizendo que a gente é cego? Aí Jesus responde no verso 41, se vocês fossem cegos, não teriam pecado. Continuidade desse embate, dessa conversa. Falando, e no verso 10 vem aquele famoso versículo. O ladrão não vem, senão para. Vamos lá de novo. Bom, eu e você já ouvimos esse versículo inúmeras vezes, desde que a gente se converteu. O ladrão não vem, senão para matar, roubar e destruir. Vamos lá. Esse versículo, o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir, automaticamente nós atribuímos a quem? A quem? Ao diabo. E a gente até prega dizendo, o diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Também. Aliás, o diabo se encaixa nesse termo, ladrão. Mas aqui nesse texto, não é a Satanás que ele está se referindo. Ele está se referindo aos fariseus. Não é Satanás. Portanto, o texto, minha gente, mostra algumas figuras. Vocês verão comigo algumas figuras no texto. Primeira figura do pastor. Quem é o pastor? Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Quem é o pastor aqui? Quem? Quem é o seu bom pastor? Jesus. Segunda figura que nós vemos é a figura das ovelhas. Bom, quem são as ovelhas? Quem aqui é a ovelha do bom pastor? Levante a mão. Você tem dúvida? Tem? Bom, aí eu lamento. Eu não tenho a menor dúvida de que eu sou ovelha dele. Bom, nós vimos então o pastor, as ovelhas, aí vem a figura do mercenário. Bom, aonde está essa figura? No verso 12. Mas o mercenário que não é o quê? Pastor, ele é mercenário. Jesus está deixando claro que há pessoas que se travestem de pastor, que se travestem de líderes espirituais para guiar pessoas, para guiar corações e mentes, mas eles não são pastor. Eles são o quê? Mercenários. Está escrito aqui. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, aí vem uma outra figura. O mercenário vê se aproximar quem? O O lobo aqui a gente pode associar a diabo, ao diabo. Aí cabe. Porque o mercenário, Jesus falou, ele não é pastor, ele se faz de pastor, ele tem cara de pastor, ele tem voz. Voz não, ele tem trejeito de pastor, ele tem tudo para a gente olhar e falar... Ah, não, peraí, tem alguma coisa errada. Ele não gosta de ovelha, ele gosta da lã da ovelha, da gordura que a ovelha produz. Porque ele é mercenário. E o mercenário, ele não está ali para defender a ovelha do lobo. Porque Jesus está dizendo, o mercenário, quando o lobo vem, ele faz o quê? Mete o pé. Então nós temos quatro figuras, vamos lá, o pastor, as ovelhas, o mercenário, aliás, cinco, né? Pastor, a ovelha, o mercenário, o lobo e o ladrão. O ladrão não vem, vamos lá mais uma vez, senão para roubar e destruir. Não, o ladrão aqui nesse contexto não tem nada a ver com o diabo. A palavra ladrão, eu fui pesquisar essa palavra aqui na língua original. Novo Testamento foi escrito no grego koine, no grego antigo, que não existe mais. Eu fui pesquisar essa palavra ladrão. A palavra lá, sabe qual é? Kleptos. Kleptos. Kleptos, que é a palavra que está lá no original, é uma palavra grega que deu origem a uma palavra muito conhecida, kleptoma. Kleptos aqui, ou o kleptomaníaco, ele é aquele que é viciado em... Em o quê? E o kleptomaníaco, ele rouba sutilmente. Ele está na tua casa, se ele for... Cleptomaníaco, se ele sofrer desse transtorno, ele está lá, toma um café com você, ah, tchau, avó, foi um prazer estar com você, até, tá bom, então amanhã a gente se vê. Aí quando você menos se dá conta, ué, gente, onde foi parar aquele meu, aquela minha estatuazinha que o cleptomaníaco levou? Aqui a palavra é clepto. Portanto, o que Jesus está nos dizendo aqui é que, tal como aqueles religiosos estavam tentando roubar daquele homem a vida que ele deu, tal como aqueles religiosos estavam tentando tirar daquele homem a vida que ele, Jesus, deu, assim também nós estamos no meio de ladrões e roubadores de vida no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Quiçá, podemos ser um. O clepto, torno a repetir, é aquele que, quando entra em contato com você, você começa sutilmente a perceber que a tua energia está sendo sugada. O clepto, o ladrão, o roubador de vida, é aquele, tal como os fariseus, que não celebram com você a vida. Eles, muito pelo contrário, quando você quer celebrar a vida, eles, de alguma maneira, porque são ladrões de vida, são roubadores de vida, de alguma forma, eles fazem alguma coisa, ainda que sutil, para que você se sinta culpado por estar celebrando a vida, para que você não se sinta merecedor por estar celebrando a vida, para que você não se regozije com a vitória, porque o ladrão de vida, certamente, a vitória alheia o incomoda. como os fariseus. O ladrão não vem senão para matar. E ele mata muitas vezes aos poucos. Você já ouviu o pastor Neil, nosso pastor, falar muitas vezes e de muitas maneiras aqui nesse púlpito que é possível que você esteja sendo morto sem que você perca a sua existência. Você está morrendo porque talvez você esteja convivendo com um desses ladrões de vida. Mas, por tamanha carência emocional que acomete a nossa sociedade, por tamanha carência afetiva, por medo da solidão, a gente abre o nosso portão para o clepto entrar. A gente abre as porteiras da nossa vida para um roubador de vida entrar. E se ele entra, dificilmente ele vai sair. Porque ele é ladrão. Ele sabe como sutilmente sugar de você a tua energia. É por isso que nós vemos, infelizmente, todo santo dia, nas relações afetivas e amorosas, pessoas morrendo. Morrendo. A partir do momento que permitiram que um desses ladrões adentrassem a sua vida íntima. E aí chega um momento que você está tão sugado, você está sendo roubado, porque o ladrão não vem senão para matar, o quê? Roubar. Tem gente que nos rouba a alegria. Tem marido que rouba a alegria da mulher. Tem mulher que rouba a alegria do marido. Tem mãe que rouba a alegria do filho, tem filho que rouba a alegria da mãe. Está no lugar desse clepto. A palavra hoje é para você parar e se perceber. Eu sou um doador ou sou um roubador de vida? Quem entra no meu caminho sai melhor ou sai pior? Eu faço uma pergunta a você aí, irmão. As mulheres com quem você se relacionou saíram melhores ou piores da tua vida? Porque você pode dizer o seguinte: ah, pastor, mas isso é muito complicado, relacionamento é muito complicado. Ah, mas há uma estatística aí para se observar. Há uma estatística que não pode ser desconsiderada. Porque se tudo que a mulher se relaciona com esse cara sai destruída, roubada, vilipendiada, despojada financeiramente, não acreditando mais em amor, não acreditando mais em paixão, não acreditando mais em nada, bom, temos que ficar atentos, porque não é uma, nem duas, não é duas, não é três, é muita gente que passou pela vida desse indivíduo ou dessa indivídua. E saíram da mesma forma. Ladrão. Hoje, eu tive que atender uma pessoa desesperada, angustiada, porque conviveu com um desses ladrões de vida. Conviveu com um desses cleptos de vida. Que ontem, porque ela descobriu algo no celular dele que, de fato, as evidências não a deixavam mentir, ele a espancou barbaramente. E ela falou: estou aqui e não sei se consigo mais acreditar nem mesmo no amor, porque ontem eu só via, durante 35 minutos, chutes e socos de um homem de 1,93 m. Porque eu simplesmente questionar e ele simplesmente voou no meu peito e depois socou a minha cara, socou o meu ouvido e ficou batendo até ele não aguentar mais, até dizer: olha o que você me fez fazer com você. Eu estou todo dolorido também, olha aqui as marcas em mim. Aí, quando eu ouço isso, assim, eu fico pensando, primeiro, na nossa lei. A nossa lei é falha. Eu atendendo-a, ela falou: se eu mandar as imagens de partes do meu corpo onde ele me agrediu, o senhor não vai acreditar. Nunca apanhei tanto, nem do meu pai. Eu fiquei pensando comigo, bom, entregar um ladrão desse, um vampiro energético desse, um covarde desse, para a polícia, Lei Maria da Penha, restrição, medida restritiva. Você não pode se aproximar dela tantos metros. Não, ele avisou, porque ele tem uma hierarquia alta no militarismo. Ele falou: se você me prejudicar e eu for prejudicado num quartel, eu venho e te mato. Volto para te matar. O ladrão não vem senão para roubar e... É isso aí. Aí a gente fica lá com aquela cabecinha de 1980. É o diabo. Não, o ladrão pode estar aí, do outro lado da tela, me vendo. Um desses covardes que espanca a mulher pode estar aí sentado agora dando glória a Deus com a Bíblia do lado. Covarde. Eu fiquei pensando, meu Deus, assim, eu fico tão indignado com essas coisas. Eu falei com ela: se você for lá da parte, o que vai acontecer? Medida restritiva, a Lei Maria da Penha não defende ninguém. Porque esse cara tinha que ter prisão preventiva, você não vai sair até o processo correr, até o inquérito correr, para o julgamento. E no julgamento você é julgado e sai direto para cumprir os 5 anos determinados. Mas não acontece isso. Por isso que o ladrão, ele vem, mata, rouba e diz: já sabe que se eu for denunciado, eu volto e acabo com a sua vida, e é isso que acontece. Eu fiquei pensando assim, sabe? Gente, vocês me desculpem, mas é tanta maldade que a gente vê hoje praticada pelas pessoas, sobretudo nos relacionamentos, maldades veladas. Porque esses ladrões, muitos deles estão aqui, atrás do púlpito, arrotando moralismo. Arrotando doutrina, tem que ser na doutrina. Tem que ser na Bíblia, está na Bíblia. Muitos deles chegam em casa, só a mulher sabe quem é, só o filho sabe quem é. Aí eu fiquei pensando comigo ali, atendendo essa pessoa profissionalmente. Falei: o que eu faria sendo um ditador? Aí parece que realmente a influência maligna vem sobre nós, né? Porque eu falei: o que eu faria? Vamos supor que eu fosse um Muammar Gaddafi, um Saddam Hussein. Se eu fosse um ditador desses, Bashar al-Assad, que manda no país, eu faria o seguinte: eu receberia um cara desse. Olha que loucura, irmão. Vê se tem cabimento que eu vou falar. Vê se tem cabimento um pastor falar isso que vai falar. Eu pensava o seguinte: bom, que houve? Ele espancou. Traz ele aqui, por favor. O senhor, então, espancou a dona fulana? Assina aqui um termo, o senhor não será preso. O senhor está vendo aquele octógono ali? Ali tem 10 lutadores de MMA. O senhor será colocado ali dentro, nós vamos lhe dar simplesmente, olha que beleza, 15 minutinhos, e eles vão partir para cima do senhor para lhe arrebentar até o senhor não aguentar mais. Depois de 15 minutinhos, se o senhor sobreviver, você pode ir para casa. Assina aqui, abre o octógono. Aí eu falei: meu Deus, que coisa diabólica é essa? Falei, mas é o que dá a vontade, sabe? Porque nós não temos lei nesse país. Aí os ladrões, eles aproveitam. Porque o roubador de vida, muitas vezes, ele está transfigurado de anjo de luz. Muitos desses violentos, eles vêm transfigurado de anjo de luz. Tarde, Senhor, varoa. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Bênção, né, irmão? É uma bênção, né, varoa? Vamos comer uma pizza, varoa? Porque eles agem assim. Essas bestas feras. Psicopatas narcisistas perversos. Psicopatas. Eles vêm disfarçados. Aí, a moça cheia de carência, o moço cheio de carência, porque tem mulher também psicopata, tá? O número é menor. Mas eu estou falando do episódio que eu vivi hoje. E estou trazendo aqui um paralelo com a palavra. Ela não é daqui, ela nos acompanha, mas não está aqui. E eu estou poupando nomes. Então, não estou faltando com a ética. Mas eles vêm assim, disfarçados. Os ladrões, eles vêm disfarçados assim, ó. O discurso deles, tá? Um discurso lindo, moral, moralmente falando, é um discurso lindo. Família, glória a Deus, mulher, filhos, é isso. Aí lá dentro de casa, só essa mulher sabe que ela está sofrendo. Muitos deles, pastores, presbíteros, muitos deles, acima de qualquer suspeita. Muitas delas, acima de qualquer suspeita. Mas nunca vivemos em um tempo, minha gente, onde, e olha, 22 anos que eu estou aqui, 22 anos que nós vemos nosso pastor nos alertar, pastor Neil nos alertando sobre somos o resultado de quê? Dos nossos encontros. Diga-me com quem tu andas, eu vou dizer não quem ele é, mas te direi quem tu és. Porque quando você começa a se relacionar com roubadores de vida, é você quem está se mostrando. Aí a gente não sabe, porque o sintoma, porque a gente só olha os sintomas, chega aquela pessoa com a depressão, chega aquela pessoa querendo te dar cabo da sua vida, chega aquela pessoa, marca o gabinete ou marca o consultório e ela vem trazer o relato do seu sintoma. O que, que te traz aqui? Uma depressão muito forte, pastor. Há quanto tempo? Ah, já estou há algum tempo assim, está difícil suportar, quase não tenho vontade de viver, quase não tenho vontade de... Aí você ouve o sintoma. Está tomando remédio? Está fazendo algum tratamento? Sim, tá. Então vamos agora ao que interessa. Vamos ver o que está por detrás do sintoma? Escondido atrás do sintoma tem um ladrão. Dentro de casa, nas relações amorosas, nas relações afetivas, o sintoma está ali, escondendo o ladrão. A gente tem que tirar o sintoma um pouquinho para ver. Ah, está aqui. Olha quem está roubando a tua vida. Mas quem é que quer ouvir isso? Aliás, igreja é lugar de ouvir isso que vocês estão ouvindo, gente? Vocês vieram da casa de vocês para cá para ouvir isso mesmo? O que eu estou falando? Ah, pastor, dá uma palavra aí de vitória. Estou dando. Quer mais vitória do que essa? Da palavra nos revelar de forma clara que os ladrões estão aí à espreita, nos esperando daquela porta para fora? Quer palavra mais clara? Quer testemunho mais eloquente do que você vê na sua família? Na sua parentela? Nos noticiários? Quer testemunho mais eloquente do que eu estou falando aqui, irmão? O ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Clepto. Pessoas que não se alegram com a tua alegria. Roubadores de alegria. não podem nos ver alegres. Se é ladrão, vai roubar aquele momento teu. Se é ladrão, ele vai roubar de forma descarada nessa agressão covarde desse psicopata. Ou vai roubar sutilmente. Sabe como é que o clepto faz, né? Sutilmente aqui, ó. Como é que se rouba a alegria sutilmente das pessoas? Tá lá, a pessoa alegre, acordou feliz, tá dançando. Assim, ai, de Deus, não, essa dança aí, hein? Tá dançando assim por quê? Ah, tá dançando assim por quê, mano? Mulher decente não fica dançando assim, não? Ah, eu tô dançando aqui, em casa. Interessa. Tem que ver, hein? Tá muito na carne, hein? Tem que orar mais, hein? É o clepto. Aí daqui a pouco aquela alegria acaba. Aí você entra pro teu quarto e você diz, caramba, nem dentro da minha casa eu posso me permitir, gente. Nem dentro da minha própria casa eu posso ser um pouquinho eu mesmo, porque o clepto está ali. É o clepto, ele rouba sutilmente a tua alegria. Como os fariseus. Vem cá, meu filho. Como assim? Você era cego? Como assim? Foi curado no sábado? Não, hoje não é dia de fazer obra. Quem foi esse pecador que transgrediu a lei? É assim que o ladrão faz. O ladrão, inclusive, adora usar a Bíblia para roubar a nossa alegria. Sabia? Não tem coisa mais sutil para roubar a alegria do que abrir a palavra de Deus. Onde está escrito na palavra de Deus isso? Me mostra onde está escrito na palavra de Deus que você tem que fazer isso aí. Onde está escrito na palavra de Deus que você tem que usar o salto desse tamanho, né? Onde está escrito aqui na palavra de Deus? O clepto rouba a alegria sutilmente. Porque ele não ama a palavra. O ladrão foge da palavra. Como os fariseus fugiam de Jesus e como o diabo foge da... Mas ele adora a Bíblia. Aí você fala, cara, como assim? Esse pastor só fala loucura mesmo, bem que disseram. É, porque a Bíblia, quando não lida pelo espírito do Evangelho de Jesus, ela é só um livro. Um livro para enquadrar você dentro de casa. Um livro para te aprisionar. Um livro para te controlar. Um livro para te escravizar. Porque o que mais tem são pastores ladrões. Não é porque ele está roubando dízimo, nem dinheiro, não. Ele está roubando vida da ovelha mesmo. Ele está roubando vida. Por isso que Jesus falou, não, eles não são nem pastores, são mercenários. O mercenário conhece teologia. O mercenário conhece... De Gênesis a Apocalipse, todos os versículos. Porque ele é biblicista, ele é bibliólatra. Agora, pega a palavra que é Jesus e o Evangelho e faz assim. Ele tem pavor do Evangelho. Ele tem pavor da palavra. Porque é ladrão. Assim sendo, minha gente, vamos caminhar para o final? Esse texto me ensina, a partir da fala de Jesus, eu vim para que vocês tenham o quê? Vamos lá. Pensem comigo. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham o quê? Eu vim para que vocês tenham? Então, o Evangelho é vida. Aonde há vida no planeta, ali se faz presente o Espírito do Evangelho. Pode ser lá entre os ribeirinhos, onde o Paulo está. Pode ser lá entre as tribos que nunca chegou missionário lá. Tem vida ali? Tem. O Espírito do Evangelho está soprando ali. Eu vim para que vocês tenham vida. Quem é do Evangelho, portanto, é a favor da? E não da? Quem é filho do Evangelho? Eu não estou dizendo que quem é ovelha de um pastor tal, membro de uma denominação tal. Não, eu estou falando quem é filho do Evangelho. Entende esse beabá aqui? Eu vim para que vocês tenham. E quem é filho do Evangelho, luta, se doa a favor da vida. Essa vida pode ser pregada para alguém. Jesus te ama. Jesus quer que você se achegue a Ele, porque Ele morreu por você. Você está doando vida. Como você pode estar fazendo, sabe o quê? Ajudando. Eu já vi um vídeo, já desse, está rolando aí pela internet, o cara ajudando uma preguiça a atravessar a rua. Uma estrada, já viu isso? Como já viram isso aí? A preguiça. Os carros. O cara parou com o carro, saiu correndo, pegou aquele bicho. Isso é evangelho. Porque o filho do evangelho, ele é a favor da vida, esteja essa vida da maneira que estiver, se apresente da forma que se apresentar. Já, quem não é filho do evangelho, quem é ladrão, detesta a vida. Quem é ladrão, porque o ladrão não vem senão para matar. Então ele não gosta da vida, irmão. O discurso dele é de morte. Ele ama a morte. O orgasmo dele é falar da morte. O espírito que está sobre ele não é o espírito da vida, é o espírito da morte. Por isso que ele, por mais religioso que seja, pode ter 50, 60 anos de igreja. Se não se encontrou com um bom pastor, vai continuar causando morte por onde passa. Vai continuar matando, vai continuar roubando. Agora, prestem atenção, e aqui eu termino. Porque nunca vivemos dias, minha gente do céu, nunca vivemos dias de tanto espírito de morte. Que já campeia não só a nossa cidade, como nossas vilas, comunidades, condomínios, o espírito de morte está ali. Satanás sabe que os homens adoram a orgia da morte. Satanás sabe. Satanás, do alto da montanha, deve olhar para a humanidade e falar como eles adoram a morte. Como eles querem morrer e matar e destruir. Olha lá, acabou de dar um chute no cachorro. Ali, acabou de colocar fogo naquele lugar de preservação ambiental. E lá, acabou de espancar aquela mulher. E ali, já está se autodestruindo. O diabo gargalha com a humanidade, porque ele sabe que o homem sem Deus, o homem sem o Espírito de Deus, o seu prazer é a morte. Por isso que Jesus, ele fala, meus filhos, eu vim para que vocês tenham o quê? Ah, tá bom. Mas é só isso? Não. Não é só isso. É porque, em tendo vida, vocês passam a ser doadores da vida. Por onde vocês passarem, vocês levarão a minha vida. Quem cruzar o caminho de vocês vai receber o quê? Aonde quer que vocês estejam, em qualquer lugar do globo, lá estará também a minha vida em vocês. Pastor Denilson pregou uma palavra aqui domingo muito interessante, falando dos últimos tempos. Timóteo capítulo 3. Saiba, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão homens traidores, obstinados, amantes de si mesmo, mais amigo da morte, dos deleites da morte, do que amigos de Deus. E aí, sem afeto natural. Porque um homem que espanca uma mulher durante quase 40 minutos já perdeu o seu afeto natural. Irreconciliáveis, caluniadores, enfim. Denilson falou, bom, chegamos nesse tempo onde você tem que decidir diante de Deus o que você quer ser. Ah, eu quero ser um servo de Deus. Ah, isso aí é clichê, irmão. Ah, isso é clichê. Oh, Senhor, eu quero ser um servo teu. Eu quero que o Senhor me use. Tá bom. Como é que você quer ser usado por Deus? Dentro da igreja? Aqui, para todo mundo ver? O quê? Profetizando? O quê? Não, como é que você quer ser usado por Deus? Nos atos mínimos que preservam a vida. Quando eu cuido de uma criação de Deus, seja um animal, seja uma planta, ou seja um ser humano, eu estou sendo um doador de vida. Quando eu evito me permitir instrumentalizar para causar mais morte do que já há, eu estou sendo um doador de vida. Quando eu paro e analiso o quanto de pulsão de morte há em mim e o quanto de pulsão de morte me arrasta para a morte, eu preciso entender que eu fui chamado não para a morte, mas para a vida. O Filho de Deus, nesses tempos, se revelará pela preservação da vida. O planeta está morrendo. A criação está gemendo. Romanos 8, a criação geme. Está gemendo lá no Amazonas, está gemendo dentro da sua casa. Está gemendo do nosso lado, na rua. A criação geme de tanta morte e destruição que os ladrões, e não é o diabo, são os ladrões. Os ladrões ambientais, os ladrões gananciosos, os ladrões que estão lá no governo, em Brasília, nos representando, os ladrões que estão nas ruas, revelados e escancarados, ou atrás de uma farda de uma autoridade, ladrões, os ladrões que estão atrás do púlpito, ladrões, os ladrões que estão travestidos de luz, de vida, mas não são. Então, que nessa noite, queridos, ainda que a palavra seja uma palavra de profunda reflexão, entenda, Deus está nos chamando para sermos, nesses dias, doadores de vida. Porque de morte o mundo já está apodrecendo. Eu fico pensando, pensei muito, vim com uma agonia no meu coração enorme diante do que eu ouvi, desse relato de violência, eu falei, meu Deus, como uma pessoa tem essa coragem? Tem, porque se permitiu tomar pelo espírito da morte, da destruição, da violência. E para exorcizar esse espírito, só o espírito do Evangelho, só o Espírito Santo, só o espírito do bom pastor. Porque o bom pastor é aquele que veio para nos dar vida. Pastor, onde eu acho essa vida? Me dê essa vida, eu preciso dessa vida. Bom, essa vida pode estar aqui na palavra ministrada. Mas sabe onde ela pode estar? Agora, quando você chegar em casa, faz um teste. A palavra vida aqui, e aí eu termino, já estamos na hora. A palavra vida aqui é uma palavra do grego também, quando Jesus fala, eu vim para que tenham. Fale forte, irmão. A palavra aqui é zoe, no grego. Existem duas palavras no grego para tipificar vida. Uma é bios, a vida do ser vivo, né? Da onde vem a palavra biolo. E a outra é zoe, no grego. Zoe, zoe. Essa palavra zoe, eu fui pesquisar, eu sou alguém que, assim, muito, muito viciado em pesquisas mais profundas na etimologia da palavra, eu fui pesquisar, peguei os melhores dicionários que eu tenho do grego e fui vendo Zoe. Zoe, Renato, é uma palavra que significa vida. É uma palavra que deu origem a uma outra palavra, zoetem, zoou. Quando eu parei diante da pesquisa, eu falei, Zoe, eu vim para que vocês tenham Zoe. Zoetem, zoou. Eu falei, ué, zoou, no grego significa sabe o quê? O que é zoológico? Lugar onde ficam os? Os? Zoo é animal, vem de animal, por isso que é zoológico, não é isso? Eu vou lá no zoo, zoo, está, é da família da palavra zoe, onde Jesus está dizendo, eu vim para que vocês tenham vida. Eu falei, mas o que, que tem a ver animal com... Ah, irmão, tem sim. Eu não sei se você já teve experiência, eu já, de pegar o teu animal de estimação, eu não tenho mais, chegar cansado, abatido, amargurado, nervoso, raivoso, querendo matar um, como eu quis dentro de mim matar esse cara que fez isso com a moça, mas Jesus já me libertou. Matar num sentido não de matar, né? Mas aquele... Quando você está assim querendo... Você chega em casa, quem tem aqui cachorro? Levante a mão. Gato. Papagaio, periquito. Quando você pega o teu animal, chega em casa, olha para ele dentro dos olhos dele, e ele olha para você com aquele olhar de ternura, ele está te dando vida. Tem zoe ali, tem zoe. Sabe por quê? Porque nós fomos criados lá no Éden com eles. Eles também estão sofrendo, mas olha, já olhou dentro dos olhos de um cavalo? Uma vez eu estava na rua, e o cavalo é aquele bicho que faz aquele movimento, mas se você parar para olhar dentro dos olhos do cavalo, aquele olhar doce, terno, porque até a cobra, por mais feia que seja, se você olha dentro dos olhos dela, mas que olho feio, pastor, uma coisa assim, é, mas é animal, só ataca se for atacada. O animal te dá vida. É por isso que quando ele olha para você, você já se anima logo, vai tomar um banho, vai fazer a janta, vai fazer alguma coisa. Ele te dá vida. Tudo a ver. A criação geme porque os animais também estão sofrendo com o ladrão. O ladrão que assina decretos para desmatamento e para extinção de várias espécies. O ladrão. E a igreja de Jesus precisa ser essa igreja proclamadora de... Que Deus abençoe a todos. Amém.